Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação referente aos resultados do terceiro trimestre de 2018. Estão presentes os senhores Marcelo Bastella Bueno, vice-presidente executivo, Gabriel Halston Correia Ribeiro, vice-presidente de Estratégia RI, e André Tavares, vice-presidente financeiro. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.animoeducacao.com.br/ri e na plataforma MVIQ. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ânima, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcelo Bastella Bueno, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Bastella Bueno, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje no nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2018. Espero que tenham gostado. Nós inovamos aí como algumas empresas que para nós são referências em governança corporativa têm feito a partir de agora. Então, nós fizemos um vídeo com bastante profundidade, disponibilizando esse vídeo que vai ficar aí para consulta da nossa base de investidores, tanto brasileira como internacional. Então, espero que tenham gostado e vamos direto aqui ganhar eficiência e ir para perguntas e respostas. Então, eu quero saudá-los e já abrir para perguntas e respostas a partir de agora. Estou eu, o André Tavares, nosso VP financeiro. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso houver alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Adeodato Neto, da Eleven Financial.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, André. Um aspecto bem pontual em relação ao ticket médio. Quando a gente olha para a dinâmica de captação do setor, ele foi bastante difícil e a Ânima conseguiu crescer essa base trazendo um indicador positivo. O impacto no ticket médio tem a ver com essa estratégia? Essa queda é uma tendência para frente ou alguma coisa pontual ligado a este ciclo de captação? Obrigado.
Bom dia, Deodato. Obrigado pela pergunta. Veja, considerando a dinâmica competitiva, né, do momento, como você falou, a gente sabe que o cenário competitivo está bastante difícil, a concorrência é bastante acirrada. A gente encarou essa redução do ticket médio agora como uma questão mais pontual de maior agressividade agora no terceiro trimestre, né? E isso está bem em linha com a manutenção da nossa estratégia de centralizar os descontos especificamente na primeira mensalidade e alguma coisa na segunda mensalidade. A gente olhou o número de outubro, o comportamento do ticket de outubro, que a gente já tem uma clareza maior sobre ele, e ele já mostra uma reversão dessa tendência, né? Então, nós acreditamos sim que é um movimento bastante pontual, dada a competitividade do cenário e dado o fato de a gente ter crescido captação, né? Nesse cenário, a gente acha que isso foi um desempenho bastante importante a gente ter conseguido crescer na captação e, claro, o ticket acabou ficando um pouco pressionado. Mas os resultados de outubro já mostram a reversão dessa tendência. Eu acredito que no quarto tri a gente deverá mostrar essa redução do ticket foi um movimento muito concentrado no terceiro trimestre, mas não traz nenhuma reversão da tendência de crescimento líquido de uma forma bastante saudável.
Ok. Muito obrigado, André. Obrigado, Marcelo.
Obrigado, Leodato.
O senhor Marcelo Santos, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta, são duas. A primeira é, qual o outlook que vocês têm, a visibilidade que vocês têm para o intake de 2019? Vocês já começaram o processo? Como que isso está andando? Qual a percepção de vocês? E a segunda pergunta é um pouco mais específica em relação aos recebíveis da carteira para valer que usa o risco ânima, né, no balanço. Vocês mencionam que vocês ajustaram o critério de PDD para ser o mesmo critério dos alunos ânima. Se pudesse dar um pouco mais de detalhe, quando foi feito esse ajuste, qual foi o impacto, isso acabou ajudando o PDD nesse trimestre, esse ajuste de critério? São as duas perguntas.
Marcelo, obrigado pela sua pergunta. O seu vestibular já está a todo vapor. As equipes estão trabalhando aí fortemente com o vestibular de 19.1. Esse é o vestibular também desafiador, né? O vestibular maior que o vestibular de final de começo de ano, né? Então, tudo vapor, a estratégia comercial, nós estamos nesse momento testando hoje o NPC, que é o modelo de propensão de consumo. Então, quem quiser aí um dia vir aqui conversar conosco, a gente pode dar um pouco mais de detalhes desse processo, mas eu acho que isso é a gente fez benchmarks aí com algumas empresas de outros setores, e acho que isso aí é um grande passo para dar mais inteligência na nossa estratégia aí de precificação, e do grande desafio de a gente entregar cada vez mais qualidade, ser mais competitivo, para que o acesso no Brasil hoje é importante, mas jamais abrindo mão do nosso posicionamento. Mas o vestibular está todo vapor.
Marcelo, com relação ao Pravaler, o que a gente fez foi o seguinte, a gente verificou, isso foi feito já no segundo trimestre, tá? Desde o início do ano a gente já vinha olhando para esse número, e o que a gente fez foi colocar nós adotamos a metodologia de provisionamento do Pravaler para a nossa carteira, né? Do Pravaler como um todo. Então, a gente tinha uma postura bastante conservadora com relação a essa carteira, especificamente do Pravaler. Nós entendemos que o Pravaler já tinha um histórico bastante consistente, afinal de contas o Pravaler já tem mais de 10 anos, né, operando o crédito universitário, o crédito estudantil, e nós acreditamos então que o Pravaler tinha uma metodologia muito mais consistente para esse tipo de crédito de apuração das provisões. Então nós, nessa relação de parceria forte que a gente tem com o Pravaler, a gente adotou exatamente as mesmas métricas, os mesmos parâmetros que o Pravaler adota para a carteira ânima. Nós adotamos para aquela carteira em que nós carregamos o risco no nosso balanço, e isso teve alguma melhora no resultado, mas isso já foi feito lá no segundo trimestre, e a gente acredita que a gente agora tem uma provisão muito mais coerente com o que, seguindo inclusive regras em algum momento até mais conservadoras que o Pravaler segue, a regra de provisionamento do Banco Central, né? De certa forma, nosso volume de alunos continua representando menos de 2%, né? O volume de alunos que a gente carrega financiado no balanço continua representando menos de 2% da base de alunos. A gente não tem nenhuma perspectiva ainda de que isso cresça, de que isso se torne mais relevante, já que para que a gente carregue esses alunos no balanço, a gente tem uma exigência muito forte de qualidade, de que os alunos tenham uma nota do Enem superior à média do Pravaler. Então a gente não vê nenhuma mudança na tendência com relação a isso. O que a gente fez foi tentar ter uma regra de provisão mais aderente ao que o Pravaler já praticava na base de alunos ânima, no risco que o próprio Pravaler carrega. E por último, nós olhamos isso também vis-à-vis a nossa perda histórica da carteira e vimos que as novas taxas de provisão estavam muito mais em linha com a perda histórica do que as taxas de provisão que a gente tinha anteriormente.
Perfeito, está muito claro. Obrigado.
O senhor Rodrigo Gatim, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas também. A primeira delas, voltando nesse ponto da captação do primeiro semestre de 19, como vocês disseram, né, acho que não vai ser um ciclo tão fácil ainda, né, um ciclo ainda desafiador. Queria entender estratégia realmente, né, se ela continua a mesma das vistas ao longo de 2018, né, então, eventualmente, descontos mais pontuais em algumas regiões, usando a inteligência o processo de inteligência de preço, né, que vocês estão apurando, se é isso mesmo que a gente deveria continuar vendo, né, ou se vocês de alguma maneira já acreditam que teria como colocar um pouquinho mais de preço em algumas regiões, dada né, a dinâmica competitiva, principalmente na região sudeste, né, então essa é a minha primeira dúvida. E a segunda é em relação ao projeto de reestruturação, né, o projeto Senso que vocês já fizeram, né, ao longo desse segundo semestre, entender realmente se é isso mesmo, se 33 milhões de reais vocês já vêm capturados na folha, né, enfim, de pagamento de despesas corporativas de outubro e se existe uma previsão até de eventualmente um número maior que esses 35 para ano que vem, dado que, enfim, 33 já foram capturados. Então, se vocês pudessem dividir um pouco mais de detalhes com a gente sobre esse plano, acho que seria bem, bem interessante também. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Ô, Rodrigo, obrigado pelas perguntas aí. A estratégia é a mesma. Ou seja, oferecer ao estudante um senso de oportunidade para que ele possa experimentar aí as nossas escolas e a nossa qualidade, né? Então, essa é a estratégia que a gente vem oferecendo. Nesse semestre, nós estamos fazendo um piloto, o que a gente está chamando de MPC, Modelo de Propensão de Consumo, que é botar bastante inteligência aí, criando algumas personas e oferecendo, de acordo com essas personas, aí, uma condição mais aderente ao seu perfil, usando aí Big Data e algoritmos, né? Estamos testando isso aí na São Judas. E assim que a gente tiver resultado disso e tiver condição de exponenciar essa inteligência, nós vamos utilizar. Mas a gente tá avançando nas mesmas, com a mesma estratégia. Essa é uma das maiores prioridades hoje aí nossa, ou seja, não abrir mão do nosso posicionamento, reforçar o nosso posicionamento. Nós temos convicção de que o mercado está saindo de uma onda inclusiva, de uma onda de qualidade, e a gente tem que ser referência nesse movimento.
Bom dia, Rodrigo. Com relação ao censo, eu acredito que ele foi um esforço bastante grande, né, de redução de DNA, como a gente reportou no release. E uma das coisas que a gente resolveu fazer nesse release foi exatamente dar visibilidade da folha de pagamento de outubro para que a gente conseguisse dar maior clareza da redução que foi capturada nesse trimestre com o censo. Acho que os números do trimestre, como o censo foi feito ao longo do trimestre, os números do trimestre ainda não mostravam isso de forma tão clara e a gente resolveu melhorar essa visibilidade exatamente mostrando a diferença da folha de pagamento de outubro em relação à folha de pagamento de junho. Então, acredito que esse foi o esforço, esse é o tamanho da economia do saving gerado e a gente está trabalhando para que a gente consiga, inclusive, ainda aprofundar um pouco, mas eu acredito que a gente tinha se comprometido e aquilo que a gente planejou, acredito que ele está praticamente entregue na sua totalidade.
Eu acho que esse é um ponto importante, viu, Rodrigo, porque eu queria até agradecer as equipes aí, nós fizemos um trabalho, não é um trabalho bom de ser feito, mas necessário, um trabalho coletivo, né, a meta é que a gente fizesse isso aí na sua quase que totalidade no terceiro TRI, para que a gente voltasse à nossa dinâmica de tratar não recorrente como não recorrente, né? Então, isso foi feito, mais de quase 90%, né? Então, esses 33 milhões aí já tá feito, encerrado, agora é olhar para frente, ir atrás do que falta e voltar à dinâmica como eu coloquei, ou seja, item não recorrente é não recorrente. Então, tem que ser tratado com excepcionalidade. Então, é por aí mesmo.
Excelente, super claro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, André.
Mais uma vez, para efetuarem a pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Marcelo Santos, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado por pegarem o follow-up. Minha pergunta é em relação à margem bruta. Será que no ano que vem a gente já vai começar a ver um pouco dos efeitos positivos do rollout do novo modelo acadêmico na estrutura, ou ainda vai ser um ano muito pressionado pela abertura de novas unidades e os ganhos viriam mais mesmo em 2020? Como é que vocês veem esse outlook para a margem bruta?
Obrigado, Marcelo, de novo pela pergunta. O que a gente verifica é que o Q2A está sendo totalmente implantado. Os indicadores de qualidade que a gente tem performado, tem reportado, mostram o sucesso do nosso posicionamento, né? E o Q2A, nos números que a gente tem, o E2A, nos números que a gente tem internos, estão reforçando isso. Claro que em termos econômicos, em termos financeiros, o maior impacto do E2A vem em 2020. Né? 2019 ainda é um ano em que o E2A já está tendo o processo de rollout em todos os cursos e ao longo da grade dos cursos, mas ele começa a gerar maiores ganhos de eficiência a partir de 2020. Então, acredito que estamos na tendência exatamente como nós planejamos e como estávamos previstos, como estava previsto, de ganho de eficiência com a melhoria ainda da nossa qualidade.
Tá ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao senhor Marcelo Batistella Bueno para suas considerações finais.
Queria reforçar nosso agradecimento. Espero que tenham gostado da nova dinâmica. Nosso RI está aqui à disposição para feedbacks, para que a gente possa melhorar ainda mais. Isso faz parte de uma agenda aí de ganho de eficiência, uma agenda de simplicidade, de simplificação de processos e de sermos mais eficientes. Então, dentro dessa agenda, eu encerro por aqui, agradecendo e desejando aí a todos um final de semestre aí brilhante.
Obrigada. A teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos a todos pela participação. Tenham um bom dia.